Bom dia a todos. Prazer ter você aqui nessa manhã. Seja bem-vindo. Que você tenha um tempo de celebração na presença do Senhor, na companhia dos seus irmãos, cumprindo uma das ordenanças do Senhor nas nossas vidas. Convido você a reclinar sua fronte, nós vamos orar, rogando a Deus que nos permita chegar à presença dEle com graça. Louvamos ao teu nome, Deus, nessa manhã. Reconhecemos mais uma vez a presença e o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. É uma alegria poder nos reunir nessa manhã junto com o teu povo, a fim de celebrar esse momento tão específico, tão especial nas nossas vidas, que nos proporcionou estarmos na presença do Senhor, reconciliarmos a nossa vida com a vida do Senhor através do poder do teu Espírito. E é nesse poder, ó Deus, que nós rogamos que o Senhor ministre aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dois textos para que você possa perceber a grandeza da ação do Senhor sobre sua vida. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Preste atenção na expressão está consumado. Próximo texto, Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E, dito isto, expirou. Percebam que os dois textos tratam da mesma situação, do mesmo momento em que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida ao seu favor, ao meu favor, ao favor da humanidade. Mas o que isso significa exatamente? Usando as palavras do puritano Stephen New, bispo, ele diz assim: na teologia histórica cristã, a morte de Cristo é o ponto central da história. A morte de Cristo é o ponto central da história de toda a humanidade. Para ela, todas as estradas do passado convergem e dela saem todas as estradas do futuro. Portanto, passado e futuro se encontram exatamente na cruz, se encontram exatamente no símbolo maior que é a cruz para nós cristãos. Agora, precisamos tomar cuidado com relação ao símbolo da cruz, principalmente num país tão sincretista como o nosso. Significa que muitas vezes as pessoas, ao passarem, por exemplo, para um templo religioso, fazem o sinal da cruz, achando que aquilo então, de alguma maneira, vai honrar a Deus ou vai protegê-lo de alguma coisa. É também muito comum aquela expressão no nosso meio, cruz credo. Na verdade, a expressão veio da declaração do credo apostólico segurando uma madeira em forma de cruz, achando que aquilo então poderia, de alguma maneira, te proteger. Mas nós sabemos, e as escrituras nos dizem, que a cruz precisa estar gravada no nosso coração. Eu preciso então ter a experiência da cruz, convertendo o meu coração ao coração de Deus, permitindo que Ele então tome conta da minha vida. Nessa manhã eu quero que você entenda que ao celebrar a ceia do Senhor, você vai estar fazendo abaixo dessa realidade da cruz. A perspectiva da cruz precisa tomar lugar na minha vida e em todos os ambientes da minha vida. Três considerações importantes. Primeiro, sob a perspectiva da cruz, os sofrimentos que enfrentamos nessa vida não nos isentam de responsabilidades. Sofrimento todos nós passamos, dificuldades todos nós passamos e enfrentamos cada uma delas, mas elas não nos isentam das nossas responsabilidades. Os textos que nos ajudam são exatamente os textos que mostram o exemplo do Senhor Jesus Cristo para nós. Observe o seguinte, João 19:26: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Um outro texto, João 19, 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou-a para casa. Percebam, o Senhor Jesus Cristo pregado na cruz, sofrendo imensamente, um sofrimento que nem eu e você conseguimos medi-lo, mas apesar desse sofrimento, ele não deixou as suas responsabilidades de lado. Ele continuou cuidando das pessoas. Ele continuou oferecendo às pessoas aquilo pelo qual ele foi chamado. Agora, o que acontece conosco é que muitas vezes nós passamos por sofrimentos e estagnamos a nossa vida. Paramos as nossas responsabilidades, esquecemos de tudo mais e focamos apenas então somente na nossa dificuldade, no nosso sofrimento. O apóstolo Paulo claramente diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O sofrimento que eu e você temos aqui nessa terra é dito por Paulo aqui que é momentâneo, é passageiro e traz para nós um eterno peso de glória. Entenda, ao passar pelo sofrimento, você continua tendo responsabilidades como cristão, de cuidar, de oferecer amor, de oferecer cuidado, de exercer exatamente as funções pelas quais o Senhor o chamou para a comunidade dele. Uma segunda consideração que eu quero trazer para você, sob essa mesma perspectiva da cruz, os relacionamentos, eles ganham um novo propósito. Todos nós nos relacionamos com inúmeras pessoas. Eu quero aqui pontuar pelo menos três áreas. Primeira área, que o propósito é ganho de maneira nova, debaixo da perspectiva da cruz. 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Paulo aqui está me ensinando que debaixo da perspectiva da cruz, eu preciso entender que o Senhor me colocou no seio de uma família. E não importa as características dessa família, não importa se essa família é boa ou má na sua visão, não importa se o seu pai é assim ou não, não importa se a sua mãe é cruel ou não, se o seu irmão alguém desajustado, lembre-se, você tem responsabilidade com eles, como cristão, de cuidar deles. Ao não fazê-lo, você se compara a um infiel, a um não crente. Debaixo da perspectiva da cruz, eu preciso priorizar aquilo que é prioridade para Deus. Sua família é prioridade para Deus. Cuide dela, se empenhe a ela, se esforce e não permita que divergências que são naturais venham quebrar esses relacionamentos, venham destruir isto. Por isso, então, é o que o Senhor nos ensina, o perdão. Por isso é que Ele me ensina que eu posso oferecer perdão debaixo da perspectiva da cruz. Não apenas na família, mas na sociedade. O meu relacionamento com o não crente, o meu relacionamento com o infiel. Filipenses 2,4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vivemos numa sociedade extremamente egoísta, preocupada apenas então somente com o seu umbigo, como nós dizemos. Preocupada apenas então somente consigo mesma. Mas como cristão, debaixo da perspectiva da cruz, eu ganho essa nova visão. Uma visão de que o outro é também alguém que precisa da minha atenção e do meu cuidado. que ao fazê-lo estarei debaixo da obediência do Senhor. Debaixo da cruz de Cristo, a perspectiva desse relacionamento fora do arraial, fora da família, ele é extremamente importante, porque é lá que eu exalo o bom perfume de Cristo. É lá que as pessoas olham para mim e enxergam algo diferente. É lá que as pessoas começam a perceber que há uma alternativa, que há uma outra maneira de encarar a vida, uma outra realidade. Se eu não faço isso, eles continuam perdidos, eles continuam cegos no seu próprio entendimento. E Satanás continua avançando, avançando e avançando. Lembre-se, você e eu somos um agente transformador através da perspectiva da cruz, lá fora, fora do arraial. Na igreja, como é que o meu relacionamento precisa ganhar uma nova perspectiva debaixo da cruz? 1 Coríntios capítulo 12, verso 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Preciso cuidar dos meus relacionamentos aqui dentro, para que não haja divisão. Novamente, a palavra cuidado entra aqui. Meu cuidado com o meu irmão, meu respeito a ele, a minha dedicação a ele. Eu sei que num grupo tão grande como o nosso, isso fica praticamente inviável. E é por isso, então, que nós temos as coinonias. Lembre-se, nesse grupo menor, nessa coinonia ao qual você participa, se você não participa, fica aqui a exortação para participar, porque, na verdade, é ali que as coisas acontecem, é ali que o pastoreio se estabelece, é ali que as necessidades brotam, e é ali também que as necessidades são solucionadas, porque existem pessoas ali preparadas, capacitadas e dispostas a ajudá-lo no seu momento de dificuldade. É essa realidade que a cruz de Cristo transforma a minha e a sua vida. Fora da igreja, dentro da igreja, na minha família, nessas três realidades, a cruz de Cristo torna a minha vida uma vida diferente na presença do Senhor. Uma terceira compreensão, uma terceira visão, é que sob a perspectiva da cruz, enxergamos o nosso papel neste mundo. Qual é o seu papel? Qual é o meu papel neste mundo? Qual é o papel da comunidade de Cristo neste mundo? Pedro nos diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, trouxe a mim e a você o entendimento de que eu preciso passar para as pessoas, declarar às pessoas que há esperança. Nós somos uma comunidade de esperança. Legamos isso, levamos isso às pessoas. É nossa tarefa dar esperança ao coração das pessoas. João 2:6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu permaneço em Cristo, eu preciso andar como Cristo andou. Eu preciso parar onde Cristo parou. Eu preciso avançar onde Cristo avançou. E lembre-se, nós estamos aprendendo no livro de Lucas que o Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas, que ele ia até exatamente aqueles necessitados. Aonde Jesus andou, eu devo andar. É ali que o meu papel precisa se estabelecer. É ali que eu sou luz. É ali que eu sou sal. É ali que eu ilumino. É ali que eu tempero a vida insossa das pessoas. Muitas pessoas do seu convívio, do meu convívio, da minha vizinhança não tem sabor algum. Nós temos o sabor do amor de Cristo, o sabor da graça de Cristo, o sabor da esperança em Cristo. João 13,35 diz assim: quando andamos assim, quando estamos debaixo da cruz de Cristo, debaixo dessa perspectiva, o que acontece? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando amamos uns aos outros, quando amamos o perdido, quando amamos o pecador, quando amamos o infiel, quando amamos aquele parente que está distante, quando amamos a sociedade em si, com o amor de Cristo, as pessoas vão reconhecer de quem nós somos discípulos. Portanto, ao celebrar a ceia do Senhor nessa manhã, tenha essas três perspectivas, essas três visões. Os sofrimentos não nos isentam das responsabilidades. Não permita que o sofrimento te paralise. Não permita que o sofrimento tire o seu foco, o foco de obedecer a Cristo, de honrar a Cristo e de estar vivendo exatamente o exemplo de Cristo na sua vida. Os relacionamentos ganham um novo propósito. Lembre-se, um propósito na família, um propósito fora da família, um propósito na igreja. E o nosso papel nesse mundo é oferecer, ofertar esperança em Cristo a todas as pessoas. Mais uma vez, convido você a reclinar a fronte e orar ao Senhor. Nós vamos então proceder à celebração da ceia do Senhor nesse momento. Olha, Deus, a palavra de Deus diz assim que devemos examinar nosso coração na presença do Senhor. Examinar se estamos honrando ao Senhor com as nossas vidas. Se você ainda não pegou o cálice, por favor, há alguém ali na porta. Se você não pegou, pode sair do seu lugar e pegá-lo. Primeira Coríntios 11, 23 e 24 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Esse simbolismo que é descrito no texto, tomar o pão, dar graças, partir, representa exatamente aquilo que aconteceu com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Foi partido em pedaços e distribuído de maneira onde as pessoas podem então entender que através daquele sacrifício, eu e você fomos reconciliados, religados ao Senhor novamente. Tome o pão. O texto continua no verso 25, dizendo o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomemos o cálice. Senhor, nesse momento nós somos levados a relembrar o sacrifício do Senhor naquela cruz. Relembrar que o Senhor voluntariamente se colocou no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, assumindo os nossos pecados, tornando então a vida de cada um que crê e se submete ao Senhor uma vida nova, diferente, numa perspectiva nova, debaixo da cruz do Senhor. Nós louvamos o teu nome e reconhecemos mais uma vez, com gratidão em nosso coração, pela graça que foi estendida a nós através do sangue do Cordeiro, através do corpo do Cordeiro que foi moído por nós. Louvado seja o teu nome. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, renovando o nosso coração na presença do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.